O decreto sobre inseminação pós-morte volta ao Parlamento depois do veto do Presidente da República. Em causa está um decreto que permite o recurso à procriação medicamente assistida através da inseminação com sêmen após a morte do dador, nos casos de projetos parentais expressamente consentidos. Na mensagem que enviou à Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa apresenta um conjunto de dúvidas e pede aos deputados que voltem a considerar, Natália Carvalho, algumas questões essenciais.
O presidente tem dúvidas no plano do direito sucessório e questiona a aplicação retroativa do decreto do Parlamento. Por isso, na mensagem dirigida à Assembleia da República, o presidente da República pede aos deputados que reconsiderem as disposições nestes domínios. O diploma teve origem numa iniciativa legislativa de cidadãos lançada por uma mulher que queria engravidar do marido que morreu. Foi aprovado com os votos do PS, Bloco de Esquerda, PCP, PAN e PEV e ainda do Iniciativa Liberal e das deputadas não inscritas Joacine Catar Moreira e Cristina Rodrigues. Mereceu os votos contra do PSD, CDS e Chega e a abstenção de 5 deputados socialistas. Merece também a reprovação do Presidente da República. Ao devolver ao Parlamento, Marcelo lembra que a questão da inseminação pós-mortem suscita questões no plano do direito sucessório que o decreto não prevê, uma vez que não é acompanhada da revisão nem assegura a sua articulação com o que a legislação já prevê, o que pode gerar incerteza jurídica indesejável em matéria tão sensível.
O decreto prevê a aplicação retroativa, mas não estabelece condições quanto ao consentimento expresso e por escrito do dador. Foi a 23ª vez que Marcelo Rebelo de Sousa usou o veto político. O Tribunal de Contas avisa ainda há medidas de combate aos incêndios aprovadas em 2017 por concretizar. Num relatório divulgado ontem à noite, o Tribunal fala em algumas melhorias no que toca à prevenção e ao combate aos fogos florestais, mas salienta Madalena Salema que há muito trabalho por fazer.
Há medidas de prevenção dos incêndios aprovadas em 2017 que não saíram do papel. O Tribunal de Contas pede urgência na transferência dos meios aéreos para a Força Aérea, até hoje por concretizar. 4 anos depois, continua a não existir um sistema que apure os custos da prevenção e do combate aos incêndios. Falta também definir um novo modelo para as comunicações, até porque o Siresp termina contrato em junho sem que seja conhecida uma alternativa. A gestão da floresta está igualmente por fazer. O Tribunal de Contas reconhece alguns progressos na gestão e combate aos incêndios rurais, mas assinala que persistem vulnerabilidades. Desde 2018, o número de incêndios diminuiu, é verdade, mas não a área ardida. Portugal foi dos países da União Europeia que registou mesmo maior área ardida. Em 2017-2018, arderam mais de 540 mil hectares.
No que ao Siresp diz respeito, a Altice vai entregar hoje ao Governo uma proposta para prolongar o contrato por mais um ano e meio. Para já, não se conhece o valor pedido pela empresa para garantir o funcionamento do sistema integrado de redes de emergência e segurança. O contrato entre a Altice e o Siresp termina no fim de junho e o Executivo pretendia prolongar a ligação por mais 6 meses, mas a empresa de telecomunicações diz que não é possível manter o serviço apenas por esse período e vai propor uma extensão por mais ano e meio. As autoridades portuguesas localizaram nos últimos 3 anos mais de 200 criminosos internacionais que estavam escondidos em Portugal. São cidadãos acusados de crimes como rapto, homicídio ou tráfico. Os dados são Carolina Soares, do Gabinete Nacional da Interpol.
Dos 263 criminosos detidos em Portugal, a grande maioria foi alvo de extradição para o país de origem. Desde 2018, foram também detidos no estrangeiro, a pedido das autoridades portuguesas, 357 homicidas, traficantes e violadores que cometeram os crimes em território português, tendo fugido para outro país. De acordo com os dados avançados ao Jornal de Notícias, o Gabinete Nacional da Interpol recebe entre 8 e 15 mil mensagens por dia. Os criminosos que se refugiam em Portugal são muitas vezes detidos em circunstâncias ocasionais ou no âmbito de uma investigação considerada prioritária que levou à descoberta do paradeiro do criminoso. A pandemia também teve impacto no número de detenções no ano passado. Com as restrições à circulação e à atividade policial condicionada, o número de pessoas detidas caiu para quase metade do registado em 2019. O principal crime que justifica as detenções é o tráfico de droga, seguido de roubo e homicídio.
Entre janeiro e março deste ano foram já localizados e detidos em Portugal 20 criminosos procurados a nível internacional. Na província moçambicana de Cabo Delgado, o grupo autodenominado Al-Shabaab continua a provocar uma onda de medo. Um mês depois dos ataques que destruíram a Vila de Palma, não param de chegar deslocados à cidade de Pemba. O enviado especial da Antena 1, Nuno Amaral, observou de perto o olhar destes sobreviventes.
Em Paquita Quete, de novo.
Mãezinha, nanantikinanga, mãezinha, nanantikinanga.
A Tija vive outros dias.
Estou a Tija, mas conhece-me como mãezinha da Ariana, cantora.
A Tija, cantora na maior favela de Pemba, à beira-mar, o mesmo fado, outros acordes.
Cabo Delgado,
Cabo Delgado, ritmo de sangue, uma pauta de desesperança.
Esta é a família, composta de 48 pessoas.
No espaço de um mês chegaram 6 mil deslocados a Paquita Quete. 6 mil pessoas, fugidas da guerra, que ainda não têm nome nem rosto.
Sons e notas registados pelo enviado da Antena 1 a Cabo Delgado. A seguir este noticiário pode ouvir um trabalho alargado do repórter Nuno Amaral. A cidade de Sines, no distrito de Setúbal, prepara-se para receber um projeto de transição digital e energética que representa um dos maiores investimentos estrangeiros em Portugal desde a instalação da Auto Europa. O Sines 4.0 é um centro de processamento de dados sustentável. Em declarações à Antena 1, o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, destaca o potencial do projeto para o futuro do país.
É um investimento direto estrangeiro, angariado por Portugal, em particular acompanhado naturalmente pela ICEP, que se vai localizar em Sines, na zona industrial e logística de Sines, que poderá, segundo os dados da própria empresa, criar aproximadamente 1000 postos de trabalho, mas que acima de tudo é um projeto novo, de investimento direto estrangeiro num momento particularmente difícil, mas que é um projeto novo focado na transição digital, na nova economia dos dados, na transição verde, também na transição energética, porque será um projeto que está focado em ser abastecido a partir de energias renováveis.
As obras do Sines 4.0 devem começar ainda este ano. O projeto é apresentado hoje às 11 da manhã numa cerimónia que vai contar com a presença do Primeiro-Ministro. O investimento parte da empresa de capitais anglo-americano Start Campus e ultrapassa os 3 mil milhões de euros. Foi uma noite de violência em Jerusalém. Mais de 100 pessoas ficaram feridas em confrontos entre a polícia israelita e manifestantes palestinianos. Fontes médicas palestinianas citadas pela agência de notícias France Presse falam de pelo menos 105 feridos, 20 foram transportados para o hospital. Os confrontos, descritos como os mais violentos dos últimos tempos em Jerusalém, aconteceram durante uma manifestação de um grupo de extrema-direita israelita que foi vista como uma provocação pelos palestinianos. Algumas testemunhas, também citadas pela France Presse, dizem que os manifestantes do grupo de extrema-direita gritaram morte aos árabes. Depois de passar pelos Açores e pela Madeira, a tempestade de Lola chega hoje a Portugal continental. A meteorologista Patrícia Marques indica que as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para a ocorrência de trovoada, vento e chuva por vezes forte.
Esperamos precipitação que será mais intensa nas regiões norte e centro a partir da tarde, principalmente a partir de amanhã. Esta precipitação pode ser acompanhada de trovoada e também ocasionalmente pode ser sob a forma de granizo, principalmente nas regiões norte e centro. O vento espera-se que sopre com rajadas na faixa costeira ocidental até 60 km por hora e nas terras altas até 90 km por hora.
São os efeitos da depressão Lola. Os distritos do norte e do centro do país vão ser os mais afetados. As muitas limitações que a pandemia trouxe não impediram a criação de um grupo de discussão sobre livros e leitura. O projeto surgiu em novembro e juntou pessoas que, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, lidam com a literatura no dia-a-dia. A propósito do Dia Mundial do Livro, que hoje se assinala, a jornalista Sandy Gageiro falou com um dos fundadores do grupo Livros, Leitura, Debate.
Rui Guedes ainda se lembra da primeira sessão.
Recordo, acho isto curioso porque nós nascemos no dia em que normalmente se celebra a morte, que é no dia 1 de novembro.
Apesar de serem poucos.
Começámos numa sessão com 5 pessoas.
Mas para o escritor e funcionário da Biblioteca Itinerante de Penafiel, foi um bom presságio.
E o que é certo é que 5 meses envolvidos já estamos com 36 membros ativos aqui no grupo.
Rui Guedes enumera alguns dos nomes a passar por este fórum Livros, Leitura e Debate.
Alice Vieira, a Luísa Ducla Soares, a Gabriela Rui Trindade, o José Fenha, o Fernando Pinto do Amaral, o Marco Neves.
Adianta que estes encontros são importantes porque mesmo para quem está rodeado de livros e trabalha com livros, há sempre coisas que escapam.
E acabam por ser os pormenores que fazem toda a diferença para que possamos estar nesta questão, nesta discussão, com outra postura, com outra visão.
Os encontros começaram por ter um dia certo, mas o calendário foi-se alterando.
Nós alargamos um pouco o âmbito e elas neste momento são feitas em função da disponibilidade das pessoas que querem participar e que são convidadas a participar.
Neste momento, os encontros Livros, Leitura e Debate contam com participantes convidados e a cada sessão vão chegando novas vozes.
Todavia, os conteúdos que estão a ser produzidos vão ser replicados futuramente numa página que nós iremos criar e que está a ser criada para que todas as pessoas possam ter acesso a esses mesmos conteúdos.
Como em pandemia se formou um grupo de debate online, um formato que vai continuar e que quer contar com cada vez mais convidados.
Esta noite, para marcar o Dia Mundial do Livro, realiza-se mais uma sessão. Em breve, os conteúdos vão ser disponibilizados numa plataforma online. A missão SpaceX, que leva pela primeira vez um astronauta europeu, é lançada hoje, mas por causa da pandemia, este ano são menos os curiosos a tentar garantir um lugar na fila da frente para assistir à partida. Foi o que testemunhou o enviado da Antena 1 à Flórida, João Ricardo de Vasconcelos.
Sobram muitas relíquias do passado como tributo à aventura espacial norte-americana. Réplicas da Discovery e foguetões decoram os jardins e praças públicas. Mas na véspera do lançamento do SpaceX, a região da Flórida, junto ao Kennedy Space Center, Centro Aeroespacial Kennedy, está agora mais sossegada do que é habitual. Pouca gente para assistir à partida.
É tão bom vir aqui a Titan Vê-lo olhar através da baía e o chão começar a tremer.
Há quem ainda venha ver os foguetões para tentar provar que a Terra não é redonda.
Esta é a segunda vez que venho. Estive aqui há 2 meses quando fizeram lançamentos de satélites Starlink e agora vão lançar a tripulação da NASA. Por isso viemos equipados com câmaras de infravermelhos, uma mais avançada e outra normal.
É a primeira vez que estão a ser reutilizados um foguetão e uma cápsula que já voaram antes. Benji Reed, diretor de operações do consórcio SpaceX, explica porque é que isso é revolucionário.
Voar em veículos que são reutilizados, em veículos que já provaram o que valem, é a chave para voos mais fiáveis e baixando o custo de acesso ao espaço. E isto ajuda-nos a tornar a vida verdadeiramente multiplanetária.
São 4 os astronautas que vão navegar em direção à Estação Espacial Internacional. E esta é a primeira vez que um astronauta da Agência Espacial Europeia faz parte da missão SpaceX.
O lançamento desta missão está previsto para as 10h49 da manhã, hora de Portugal continental.